agradeço por dar as boas-vindas à liberdade que tem para investigação que está fora do estudo, a convidar o colega de português, do grupo de investigação de intervenção e clínica da sala da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto. E na sequência da exposição que nos fizeram e da audiência que nos solicitaram, estamos aqui então para ouvir aquilo que é a vossa pretensão. E dizer-lhes que o funcionamento deste grupo de trabalho das audiências é o seguinte. Inicialmente damos uma 10, 15 minutos para a intervenção para responder as questões. Passaremos depois a palavra aos senhores deputados para alguma questão ou algum esclarecimento que entendam por conveniente. E de seguida devolveremos a palavra para responderem às questões. Dizer também que esta audiência está a ser gravada e que no final será elaborado o relatório, depois que será para conhecer a toda a comissão. Alguns senhores deputados, alguns grupos parlamentares não estão aqui representados porque hoje e sempre os trabalhos às vezes decorrem em simultâneo e, portanto, não podem estar presentes. De qualquer forma, têm sempre a gravação e terão conhecimento depois daquilo que foi o resultado da audiência. Portanto, eu começo por dar a palavra e é só que se fizessem a favor de que se apresentassem e depois, quando quiserem, podem começar.
Então, sim, senhora, muito obrigada. Portanto, muito obrigada por nos receberem. Portanto, o meu nome é Maria Rosa de Chalma, sou professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E aqui comigo estão dois elementos da equipe de investigação deste estudo, que são as doutorandas Sólia Rodrigues e Joana Campos, que estão a realizar os seus doutoramentos em psicologia no âmbito deste estudo. Este estudo, que nós denominamos de ECAR, é um estudo nacional de avaliação da qualidade do acolhimento residencial de crianças e jovens. É um estudo que vai incidir numa amostra representativa da qualidade das casas de acolhimento de Portugal, quer continental, quer das regiões autónomas, e que tem como principal objetivo aferir a qualidade, sendo que o nosso conceito de qualidade, que é cientificamente orienta o nosso estudo, é de que qualidade é o grau de ajustamento que existe entre aquilo que são os recursos e os serviços prestados pelas casas de acolhimento e as características e as necessidades das crianças que aí estão acolhidas. Portanto, não é um conceito absoluto, não haverá casas boas em todas as circunstâncias ou casas também más em qualquer circunstância. Há casas que estão adequadas às crianças que têm acolhidas e haverá casas que não estarão em mau grau. Sendo que, nesta averiguação da qualidade, nós utilizamos um instrumento que está fundamentado cientificamente e que houve um trabalho doutorado de adaptação à qualidade portuguesa, na medida que é um instrumento que nasceu num contexto estrangeiro. E que, obviamente, que o olhar que prestamos nesta avaliação da qualidade é cientificamente validado e orientado por aquilo que a literatura mostra como sendo aquilo que respeita os direitos das crianças que estão acolhidas. Portanto, não só as suas características e necessidades, mas indo talvez mais longe, porque quando os direitos das crianças não estão a ser respeitados, obviamente que não é apenas a resposta às suas necessidades imediatas que podem estar em questão. Nós ainda não estamos.
Posso só voltar a ver o instrumento que o senhor está a falar, nós chamamos ARPA-P, é um instrumento que tem de base um instrumento que já existe, como o senhor disse, mas tem também por base estándares internacionais de qualidade. Ou seja, há estándares internacionais que são aceitos internacionalmente, mas há países que têm conseguido fazer a adaptação desses estándares de qualidade às características do seu país, e isso é importante, porque realmente a realidade do primeiro essencial varia depois do país, mas não temos portugueses, portanto, recorremos dos estándares de qualidade de qualidade, e portanto, adaptamos de qualquer forma esses estándares de qualidade às indicações que havia, e que não, que havia, eram os manuais de qualidade da ação social, mas que não reproduzem o nosso conceito de qualidade. São mais processos e não têm exatamente a ver com aquilo que é o nosso conceito de qualidade. O instrumento de Vai-Poder tem, é composto por vários instrumentos, mas é, antes de mais, importante o facto de ser construído pela multiplicidade de métodos de investigação.
Talvez chegamos a isso, mas explicar o que é que a gente já fez e o que é que já temos e explicar como é que vamos fazer, porque senão é capaz de ser confuso se começarmos a avançar demais. Portanto, nós temos uma amostra de 90 casas que pretendemos avaliar. Neste momento estamos a meio caminho, temos 42 casas que já foram avaliadas em diferentes distritos do território nacional e nas regiões autónomas, e este instrumento, como a Sónia estava a explicar, permitiu-nos em cada casa ouvir a voz de todos os intervenientes da casa. Portanto, fizemos entrevistas junto da direção, dos diretores técnicos das casas, dos cuidadores e das crianças e jovens que lá estão acolhidos, com todos crianças e jovens com mais de 6 anos e com capacidade de responder à entrevista, não é óbvio. Também entrevistamos o técnico da entidade tutelar, que é responsável pela casa. E, portanto, ouvimos todos os intervenientes, mas quando fazemos esta visita da avaliação, digamos assim, no âmbito do estudo, é uma equipe de investigadores que se dirige, no mínimo de 3, no máximo de 5 investigadores, e que, para além de conduzirem estas entrevistas com todos os elementos, também observam. Portanto, há uma observação no ambiente, um registro de uma série de características que vão desde as características estruturais a aspectos mais processuais, por exemplo, uma análise dos processos e dos projetos de vida das crianças e de toda a documentação que existe, não em termos de conteúdo, porque não nos interessa conhecer as histórias de vida das crianças que lá estão, mas numa avaliação processual de conhecer a qualidade dos elementos que estão a ser trabalhados e a maneira como são trabalhados dentro da casa. Isto faz com que, dependendo do tamanho, da dimensão das casas, e nós temos um critério algo rígido na definição do que é uma casa pequena, até 12 crianças acolhidas nós consideramos que é uma casa pequena, de 13 a 24 consideramos que é uma casa média e de 25 ou mais crianças consideramos que é uma casa grande. Nas casas médias e grandes, esta visita de avaliação obriga a 2 dias de permanência e 2 dias cheios. Chegar de manhã, acompanhar as rotinas, estar presente na chegada à casa das crianças que foram à escola, até porque só é possível conduzir as entrevistas com as crianças quando elas estão em casa e, portanto, fora do horário letivo. E também é uma maneira de tentarmos poder entrevistar os técnicos respeitando os horários e os turnos de trabalho que eles têm naqueles dias. Portanto, há uma preocupação da equipe ter a menor alteração possível na rotina das casas, sabendo nós, obviamente, que a visita de alguém ligeira, acontece com as nossas casas, altera-lhe sempre minimamente uma rotina. Mas o que é certo, e de facto a equipe de investigação é fantástica, e consegue muito rapidamente espalhar-se no ambiente da casa, muito, parecem camaleões, e quase pouco tempo depois nem as crianças nem os cuidadores quase dão, porque estão de facto a conversar com pessoas externas e que tiveram uma formação específica nesse sentido, todas as pessoas, os investigadores da equipe, e têm formação em psicologia e, portanto, sabem utilizar técnicas de comunicação e de entrevista, quer com crianças, quer com os cuidadores, quer com todas as pessoas que fazem parte da nossa morte. O que é que nós esperamos obter deste estudo? Várias coisas. Uma delas é, de facto, perceber como é que o nosso sistema de acolhimento português está a ser capaz de dar resposta a esta missão tão exigente que lhe é atribuída de proteger as crianças que estavam em perigo e que foram retiradas à sua família porque estavam a crescer em condições pouco desejáveis e que o Estado tem a obrigação de lhes proporcionar condições condignas. Portanto, isso é uma preocupação nossa. Mas, mais do que isso, nós pretendemos, ser, na medida das nossas possibilidades, promover a qualidade. Ou seja, também não vamos só para poder averiguar o quanto boa ou quanto mal aquela, quanto bem ou quanto mal aquela casa está a corresponder à sua missão, mas também promover a qualidade. E como é que nós tentamos promover a qualidade? Por um lado, para todas as casas que nos solicitam, e até agora todas as casas o fizeram, nós oferecemos a possibilidade de retribuir com um relatório de avaliação. Portanto, num relatório onde nós identificamos a partir dos tais estándares de qualidade que a Sónia falava, que são as nossas dimensões de avaliação, aquilo que consideramos, a partir da investigação da cota, como sendo os tais estándares de qualidade, aquilo que estará a funcionar bem, aquilo que está menos bem, aquilo que está realmente mal, e que são práticas que é importante serem alteradas. Este relatório é fornecido às casas que o solicitam, como eu dizia, e antes de os dados recolhidos na casa serem completamente anonimizados e entrarem na nossa base de dados, porque nós não temos como objetivo estar a comparar as casas entre elas, não temos como objetivo comparar sequer tutelas ou comparar. O que nós pretendemos é perceber até que ponto as casas e que características das casas são importantes para responder àquelas que são as necessidades das crianças que estão a viver nestas casas. E, portanto, uma vez o relatório entregue à casa, os dados entram numa base de dados e nós vamos fazendo algumas análises de dados e podemos ter, indutendo resultados preliminares que aportam ou permitem-nos identificar dimensões das casas, dimensões positivas, ou seja, características das casas que vêm respeitar melhor os direitos das crianças e estas características. Nós, no final do estudo, pretendemos que este nosso contributo em termos de investigação possa ter impacto a diferentes níveis, não só na definição de procedimentos e práticas, mas também em termos de definições de políticas, porque com certeza que esta é uma área sensível, uma área em que as questões de qualidade tenham uma importância inegável e que pensamos que sempre que as tomadas de decisão política possam ser formatadas a partir de dados científicos, com certeza uma mais-valia para quem usufrui depois dessas políticas. Nesse sentido, nós tentamos, desde a primeira hora, envolver no estudo todas as entidades que têm responsabilidade na matéria. E, portanto, temos o protocolo de coordenação com as diferentes tutelas do Ordenamento Residencial, portanto, a Segurança Social do Continente, o Instituto da Segurança Social do Continente, depois nos Açores e na Madeira, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Casa de Vida de Lisboa. Depois também estabelecemos protocolos com a União das Misericórdias Portuguesas e com a CNIS, que são entidades que agregam as respostas das instituições de acolhimento, e com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens Adultos. Em todos estes protocolos, uma das preocupações que nós tivemos foi de que nós nos comprometíamos e quisemos que também estas entidades se comprometessem de que iríamos dar máxima divulgação aos resultados que chegássemos para poder chegar a quem está no terreno a trabalhar, a acompanhar as situações e, como eu dizia há pouco, a quem tem que tomar decisões neste campo. Portanto, prevendo que, de facto, este estudo, que é o primeiro estudo que está a ser conduzido a nível nacional com estes objetivos, iríamos chegar a conclusões importantes, nós queríamos assegurar que éramos ouvidos. No momento em que nós escrevemos essa carta a pedir para sermos ouvidos, nós quisemos dizer que existíamos, quisemos, porque às vezes a investigação que é conduzida, muitas vezes a nível das universidades, é pouco dada a conhecer à comunidade em geral, e portanto nós fizemos, estávamos a fazer este trabalho, e eventualmente pensando na necessidade de regulamentar a dívida de acolhimento e o funcionamento das casas de acolhimento na sequência da Lei 142 de setembro de 2015, e que num prazo de 4 meses deveria ter sido regulamentada e que entretanto ainda não foi, nós pensamos que poderíamos dar um contributo mostrando algumas pistas que, por um lado, a investigação e a literatura na área já têm identificado e, por outro lado, nós temos vindo a confirmar em algumas análises ainda parcelares, porque ainda nós chegamos a mudar a nossa amostra, reconhecemos isso, portanto ainda não podemos dizer que temos dados nacionais, mas já temos muitos dados, na medida em que já ouvimos mais de 500 crianças e mais de 370 cuidadores. Portanto, já temos de facto um conhecimento de viva voz das pessoas que estão diretamente envolvidas nestas situações. E, portanto, foi por isso que nós nos manifestamos e escrevemos essa carta a dizer que gostaríamos de partilhar os nossos dados e o nosso estudo.
Agradeço. Não sei se só deixar aqui acrescentar uma coisa. Só gostava de falar de respeito anterior ainda à nossa entrada na casa, porque ainda antes, a própria forma como a amostra foi constituída, ela foi constituída de acordo com as características que na literatura são consideradas que são importantes para a qualidade. E isso permitiu-nos criar um algoritmo que nos permitiu selecionar as casas com essa, de uma forma completamente aleatória, mas de acordo com essas características. Quando nós contactamos as casas, fazendo com as listagens do Instituto de Segurança Social nos fornecemos, no protocolo que assinamos, e fazemos convidar as casas a participar, garantindo também as confidências do dado, salvaguardando também, lógico, as questões que estão definidas na lei. Num primeiro passo, nós pedimos informação à casa sobre as crianças que estão acolhidas, as pessoas que lá trabalham, e é essa informação que nos permite preparar a visita, sabendo à partida quando as crianças devemos entrevistar e o que vamos fazer na casa. Neste momento, nós, como dizia a professora, não temos dados definitivos, porque a própria amostra foi constituída de maneira que só no final os estudos estatísticos que vão dar validade poderão ser feitos. Portanto, interessa-nos realmente determinar a investigação e isso é importante. Mas, completamente dizer que uma amostra desta dimensão é internacionalmente é considerada como uma grande amostra, uma amostra que realmente já tem. Não é aquilo que nós queremos fazer, mas já neste momento fazem parte do. Já fomos a 42 casas deste estudo e temos a relação mais 6 casas durante o estudo de hoje. Só para ficarem com medo de trabalho. Leio também a data internacional pela vossa apresentação e eu daria agora então palavras aos seus deputados para algum esclarecimento.
Secretário Alda Batista Preste, obrigado, Sra. Governadora. Sim. Antes de mais, a Sra. Professora Maria Barbosa de Duchamp. Agradecer-lhes terem vindo ao Parlamento dar em conta da realização deste estudo, que sinceramente é um certo muito importante. E as minhas perguntas são muito claras, grandes, porque deteram-nos muito e eu vou pedir muito. Portanto, as senhoras manifestadas, obrigado por vir aqui transmitir-nos aquilo que são as conclusões preliminares dos nossos estudos, por suposto que elas possam ser para futuras decisões políticas. Na nossa parte, nós temos parlamentares de GSI, conseguimos muito importante poder conhecer essas conclusões preliminares. É, portanto, queria perguntar aos senhores, digam-nos ou deixem-nos ficar as vossas conclusões preliminares e se puderem fazer uma breve descrição daquilo que consideram mais importante para a decisão política e aquilo que as senhoras consideram menos esperado. Quando começaram o estudo, também fiquei mais curioso, porque foi mais novidade, também nos ajudaria muito. Finalmente, apenas perguntar-vos, porque acho que aquilo que é importante é ouvir-vos e não falar-vos, perguntar-vos quando é que pensam que ele pode concluir e como é que ele, em princípio, virá a ser divulgado, para que nós depois também possamos ir ver o estudo, porque é matéria que eu não conheço nada. A professora já disse que é o primeiro que foi para Portugal, eu não conheço nada sobre a matéria e pode ser que é importante que a gente possa agora ter acesso às conclusões preliminares e depois mais à frente acesso aos estudos já propriamente dito, já com as responsabilidades que efetivamente o poder político, se quer tomar boas decisões, tem que estar devidamente informado, por isso é importante o vosso trabalho. E dá-vos parabéns, parabéns para a iniciativa do nosso trabalho.
Pode ser
que
final,
no final
das contas,
também,
pode ser.
É só.
Pode ser, olhar. tem que escolher a cor azul. Muito obrigada, até passo agora então a palavra ao secretário Joaquim Raposo do Partido Socialista.
Bem, para comentar então a doutora Maria, professora Maria Barbosa do Charme. Muito bem. E também a Sónia e a Joana. Bom, eu permito-me, no seguimento daquilo que o meu colega disse, que era importante. Depois do estudo, naturalmente o estudo já vai só com 42 casos visitados, e ao final do mês pode haver algumas alterações. E acho que o mais importante era, se é que essa alteração a fazer, era no final termos de facto discussões com relações, no sentido de alguma forma se fazer as correções das práticas e ao mesmo tempo das políticas. Eu quero dizer que tenho alguma sensibilidade em relação a esta matéria, caso eu primeiro, e por isso me perguntava se são visitados todo o tipo de casos eu primeiro. É que há diferentes tipos de casas de acolhimento. E por isso eu bocado perguntava se são 6 aos 12, ou não é logo dos 0 aos 12. Tá, que é a diferença entre os 0 aos 12. E eu digo isto porque, enquanto a gente quer, tive a oportunidade de criar uma casa de acolhimento, de crianças abandonadas ou retiradas, por maus tratos, outras coisas, e de maneira que tem é 14 crianças. Crianças de diferentes origens, crianças. Mas com vários problemas de diferente ordem e de maneira que sei que é difícil. Em princípio, aquelas crianças seriam para adoção, muitas delas nunca serão adotadas, por razões que vocês também conhecem, as instituições já visitaram, porque não são olhos, nem são olhos azuis, eu não sei disso, porque enfim, há uma deficiência em alguns casos, e por isso eu reconheço que muita gente que adota crianças, são crianças com problemas graves de saúde e de ciência. Eu acho que é uma atitude de grande beleza e, sabe, merece naturalmente as pessoas que têm, em alguns conheço, que fizeram isso. Porque não é fácil, geralmente as pessoas querem uma criancinha como se pusesse também a cabeceira tal, e isso não mexe no estrago. Por isso é difícil. E também é necessário, naturalmente, nas instituições, ter uma equipa toda ela técnica e auxiliar que esteja também. Faça aquele tipo de função por amor e não por obrigação. Há uma grande diferença entre aquilo que é o amor e a obrigação, e eu conheço muitas instituições que têm, nomeadamente, responsáveis técnicos, chamado responsável da casa, e outras técnicos, que de facto dão muito a sua vida àquelas crianças. E aliás, nunca têm horas e para ir para o hospital é como se fosse a mãe da própria criança, a qualquer hora e a qualquer momento. E por isso acho que estas questões, do meu ponto de vista, merecem ser analisadas. Eu digo isto com toda a franqueza, que eu acho é que tem a ver com as suas soluções, também é preciso ver que tipo de soluções tem a ver com aquilo que é a função, se é apenas uma casa de acolhimento, se é uma casa de alguma forma que procura para as pessoas projetos de vida, e há crianças, mas também constroem projetos de vida, mas também em relação àquilo que são as práticas e as políticas. Eu digo isto com toda a franqueza, um período de tempo. Em 1998, quando aceitei este desafio de criar uma casa de acolhimento, a ideia que a Segurança Social tinha é que era quase uma espécie de residência de pessoas de seriedade. De maneira que os apoios mesmo que davam eram os apoios contando que as crianças também tinham alguma reforma, algum subsídio que não tinham. E não foi fácil ao princípio. E por isso acho que nessa matéria também se fizeram as correções daquilo que o Estado tem de obrigação e que muitas vezes não tem sensibilidade suficiente para essas questões. Porque todos sabemos que uma casa de acolhimento tem custos, cresce um conjunto de técnicos diferentes do que outro tipo de instituições. E por isso se aplicam as questões daquilo que são os projetos, como é que é, os acordos atípicos, é verdade que não são acordos que não servem para coisa nenhuma, com toda a franqueza. Por acaso lá, servir a quebra sustentada a diferença. Agora, é óbvio que nem toda a gente consegue fazer isso. E por isso, eu acho, digo que é interessante fazer este estudo. Eu não sei se vocês vão visitar a instituição do outro lado, mas era ali à perto, que é aqui da São Miguel. É reconhecida por todos. Eu acho ali à pena, porque as coisas boas se lá fazem, eles podem fazer melhor, porque há um conjunto de correções que são feitas não pelo Estado, mas por outras instituições. E também, obviamente, o dito fraqueza. Eu chegava muitas vezes a dar a pedir para o Natal prendas para as criancinhas. E pedir um conjunto de empresários que dava. As férias para as criancinhas, a mesma coisa. E por isso o Estado disse não pode. E por isso é uma criança que devia ter as mesmas condições que tivesse na sua casa e não tem. Porque há um conjunto de lacunas resultantes de um conjunto de falta de sensibilidade em relação às pessoas. Por isso, para terminar, conheço o trabalho, acho que é interessante. Eu sou suspeito, minha vida é psicólogo, mas na área pública, crianças, mas tirar algo, enfim, digo isto de outra forma, mas dizer que é um tema que me interessa, especialmente. É um tema que eu acho que era preciso que houvesse outras casas e bem todos os municípios. Existe uma carência dos serviços. E por isso gostaria que eu tivesse um estudo e também poder ter acesso a ele, mas aqui também tirar algumas dúvidas em relação àquilo que eu penso e voltando a aquilo que eu estudo. Naturalmente, neste caso, são todos, muitas são diferentes das outras e é natural que estejam leituras diferentes, mas haverá, enfim, ao cabo, aquilo que é as práticas, são bem boas práticas em qualquer casa e a questão das políticas, naturalmente, é fundamental para saber como vamos e como devemos ir. Também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gosto de passar a palavra e dizer o seguinte. Relativamente à lei que aguarda a regulamentação, essa consciência não é que a Assembleia vai colocar em instituições. É uma competência do Governo, portanto, eu acho que é importante também dar a conhecer estes dados, esta avaliação que estão a fazer, a forma como estão a fazer, acho que é importante ligar ao Governo, porque acho que podem, de facto, dar um contributo enorme. Para uma boa regulamentação, para se estabelecerem critérios de qualidade e de qualidade, acho que é muito importante. E dizer também que esta é uma matéria que está relacionada com esta comissão, mas também com a primeira comissão. Primeira comissão da Assembleia da República, que trata de determinada legislação, designadamente foi quem elaborou a lei, quem fez as alterações à lei sobre a proteção de crianças e jovens. Mas, no sentido de evitar naturalmente a vossa deslocação, nós faremos chegar também ao relatório desta audiência e dando a conhecer que, quando tiverem os resultados finais, serão enviados para cá, portanto, dizer o que sugeríamos era que enviassem para a 10ª Comissão, mas também para a 1ª Comissão. Sendo que, da nossa parte, faremos esse trabalho de dar a conhecer aquilo que está a ser feito. Para também nos poupar virem cá novamente a expor essa ferramenta que nos parece fácil de ceder uma conferência. E, portanto, agora devolvi-a esta palavra para aquilo que entendias.
Sim, então, tentando responder de uma maneira organizada às questões que nos colocam, como nos surgem. Não há problema que, quando chegarmos ao relatório final, faremos chegar o relatório à Assembleia da República, à primeira e à 10ª Comissão. Também faremos chegar ao Governo, através do Instituto de Segurança Social, e aliás, já em momentos, já fizemos uma tentativa de entrar em contato com o Ministro da Segurança Social e dar-lhe a conhecer o trabalho que estávamos a fazer. Não tivemos ainda a resposta, possivelmente ainda vamos ser convidadas a vir, mas através do Instituto da Segurança Social pensamos que terá sido uma via para conseguimos chegar, ouvir a nossa voz. Tentando organizar um pouco as questões, não sei se tenho que responder por ordem.
Não,
pode ser
não.
Tudo. Tentando não, organizar. Não. Eu acho que se calhar era importante e começava por responder à cronologicamente a questão das casas que fazem parte da amostra. Portanto, quando nós construímos a nossa amostra, em termos científicos, queremos que ela fosse representativa do universo das casas que acolhem crianças e jovens com uma medida de colocação extrafamiliar, portanto, uma medida de proteção. Portanto, temos casas que antes eram os CATs, os Centros de Acolhimento Temporário, e LIGES, os Lares de Infância e Juventude. Na definição da amostra, como a Sónia foi explicando, nós usamos duas grandes dimensões, que são aquelas que na investigação estão mais, surgem sempre. Por um lado, a dimensão da casa e, por outro lado, o caráter segregado ou misto das crianças. Ou seja, tivemos em conta que eram casas que tinham rapazes e raparigas de ensino médio, ou só rapazes ou só raparigas, e se eram casas pequenas, médias ou grandes, por aquele critério que nós há pouco indicamos. Com esta combinação de critérios e tendo em conta a maneira como as 433 casas de acolhimento que existiam no território nacional na altura do design da amostra, foram selecionadas 90 que, aleatoriamente escolhidas, serão representativas do universo. Não sabemos se uma casa em particular está. Quando fazemos a apresentação do estudo junto dos organismos de assistência social a nível distrital, porque lhes pedimos a colaboração, explicando que é um estudo que, apesar de ser independente, é um estudo da universidade, é um estudo académico e que é independente da tutela, mas nós precisamos da ajuda da tutela para fazerem uma apresentação do estudo e, de certo modo, convidarem e incitarem as casas a quererem participar. E, portanto, quando fazemos a realizar, nós indicamos as casas que saíram na nossa listagem de casas. Muitas vezes os técnicos ficam surpreendidos como é que tivemos uma outra casa, outras vezes ficam muito satisfeitos porque exatamente são casas que pensam que é importante para si terem expulso, mas é assim, nós só iremos substituir alguma casa desta nossa listagem inicial quando chegarmos ao fim do estudo, fase final, e verificamos que alguma das descritas inicialmente não podem de maneira nenhuma, não querem de maneira nenhuma participar. Todas as respostas não positivas que temos até agora têm vindo muito no sentido: temos uma equipe técnica nova, a direção foi há pouco tempo, e não sei, nós temos tempo, o estudo ainda vai durar, e portanto nós esperamos que estejam mais adiantados e voltamos mais tarde. Esperamos terminar de recolher os dados. Nós temos 2017 como uma meta para aumentar significativamente a amostra, deixamos aos 70%, mas esperamos em 2018 terminar a amostra e podermos realmente elaborar o relatório final. O que é que nos tem travado? Falta de dinheiro. Este é um estudo que não é subsidiado, portanto, temos sido, tem sido as despesas, e são muitas as despesas num estudo deste género, têm sido assumidas pelas verbas de investigação da Universidade do Porto. Portanto, é o Centro de Psicologia da Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia que, nas verbas de investigação dos doutoramentos e dos mestrados, têm vindo a financiar. E o que a Universidade não financia, financiam os investigadores, eles próprios. Mas, portanto, nós temos avançado a ideia. Há uma exceção, foi a região autónoma da Madeira, que, como é evidente, era uma despesa que já nos seria difícil suportar só assim com estas regras da Universidade, e que a região autónoma da Madeira nos pagou as deslocações e a estadia. E, portanto, não pagou serviços, nada, foi. Por um lado, para nós, no início, foi importante termos esta independência em relação às tutelas, para que nos sentíssemos completamente livres e independentes de podermos apresentar-as sem estarmos, de algum modo, eventualmente, poder vir a pensar que estávamos comprometidos com alguma tutela, mas é verdade que agora nos está a ser muito poderoso, e dentro de concorrentes à FCT, fomos muito bem aliadas, mas não ficamos no espaço de sangue. E foi naquele ano em que houve cortes grandes para a investigação. Se virem agora novos concursos para projetos de investigação, com certeza que vamos recorrer, porque também não temos critérios para concorrer às regras da Europa, porque nós somos um projeto europeu e não temos bastões europeus e, portanto, não devemos concorrer às regras europeias. E, portanto, temos um programa de mecenato, que também é verdade, que é que concorremos ao abrir o programa de mecenato de um mecenato científico, que tem o apoio de algumas empresas privadas que reconhecem a importância do estudo e que nos vêm no âmbito das ações sociais das empresas, com os benefícios fiscais que estas ações sociais trazem, nos vêm apoiar. E é por isso que nós queremos acabar rapidamente, mas de facto começamos a recolher os dados em 2013 e ainda estamos a recolher os dados. Para entrar nas ainda respondendo, talvez, ao tipo de casas de acolhimento, então, são todas as casas de acolhimento. Temos crianças que são acolhidas do zero até, às vezes, depois dos 18 anos, porque temos situações de crianças, de jovens com tendas de autonomia e, portanto, com mais de 21 anos e que ainda estão a ser em casas de acolhimento. Apenas entrevistamos diretamente as crianças com mais de 6 anos, e foi isso que eu, se calhar, não me fiz entender muito bem, porque a nossa entrevista está preparada para ser acessível e ser compreensível para uma criança com mais de 6 anos. Com crianças pequeninas já seria, não é, pelo menos não podemos usar este mesmo modelo de entrevista. Acerca das crianças mais pequenas, nós entrevistamos o cuidador de referência para ter informação sobre a criança. Também, se calhar, faz sentido acrescentar que, para além destas entrevistas que nós conduzimos diretamente com a comunidade das crianças, utilizamos algumas provas psicológicas, no sentido de avaliar algumas variáveis psicológicas que consideramos serem fundamentais. Por um lado, fazer um despiste de problemas de saúde mental e de problemas de ajustamento psicológico, e usamos uma bateria que é conhecida na literatura, que é o sistema AZEDA, e que está a seguir à população portuguesa e nós usamos. E depois avaliamos variáveis de bem-estar, bem-estar psicológico, de autoestima, de felicidade subjetiva, de afetividade, de satisfação com a vida. Portanto, numa perspectiva também de podermos ter indicadores positivos avaliados junto das crianças e jovens que estão em acolhimento. Portanto, por lá fazemos o despiste das dificuldades, dos problemas e das necessidades específicas, com particular incidência nas questões da saúde mental, mas ao mesmo tempo também nos preocupa saber o que é que está a correr bem. E se quiséssemos saber o que estava a correr bem, se usarmos medidas positivas, seria um estudo lacunar, pelo menos orientado numa só audiência. E, portanto, vamos ter toda esta informação. Estes instrumentos são aplicados junto de crianças com mais de 11 anos. Portanto, todas estas outras medidas diretas. O instrumento AZEDA prevê uma forma que é aplicada junto dos adolescentes com mais de 11 anos, junto do cuidador, que quando são jovens que vivem com as famílias, são criados junto dos pais e que não quase aprendemos junto do cuidador, e tem também uma forma que é aplicada junto do professor da escola. Portanto, nós, através da casa de acolhimento, pedimos também informação aos professores, ao professor dentro de turma, acerca daquelas crianças, e depois a informação volta através da casa de acolhimento, que nos remete essa informação. Temos uma informação do funcionamento de cada criança por várias fontes de informação. Em relação às entrevistas que nós fazemos, as nossas entrevistas, como a Sónia foi dizendo, nós utilizamos o tal ARPA P, P porque é português, no início era só ARPA e era espanhol, e foi desenvolvido no amigo Estado Ouvido, pelo professor Jorge Gavala, que é um nome de referência na investigação internacional. E este instrumento avalia 20 dimensões, que são as tais dimensões da qualidade, que se ligam aos tais estándares que a Sónia também foi falando de qualidade. E as entrevistas foram desenvolvidas de maneira a podermos ter informação acerca destas 20 dimensões, e que envolvem a legalização, os procedimentos de acolhimento das crianças, a maneira dos, informações acerca dos recursos humanos, das, como é que são satisfeitas as necessidades básicas da criança, aspectos da normalização, como eu falou há pouco, que na casa tinham preocupação que as crianças lá tivessem uma vida normal. Essa é uma das dimensões que nós avaliamos o quanto normal, como se fossem, como se estivessem a viver nas suas próprias casas, aquelas crianças que estão nas casas de acolhimento, que podem usufruir, a possibilidade de terem de participar nas decisões que lhes dizem respeito e que lhes dizem respeito à casa. Portanto, são 20 dimensões das quais 8 não se adequam a crianças, por exemplo, aspectos que têm a ver com a liderança ou com os recursos humanos, a formação dos recursos humanos e aspectos mais da ordem laboral da própria casa, obviamente não formamos às crianças. Mas temos uma preocupação de podermos ter informação dos diferentes informantes que seja compatível e que possa ser confrontada entre as várias vozes, porque isso é que nos vai mostrar exatamente a convergência ou a divergência entre os vários interlocutores numa mesma casa e do conjunto das casas que visitamos. Podemos ler, se calhar, se quiserem ler, só a listagem das nossas dimensões, só para terem uma ideia do quanto.
Nós avaliamos a localização, a infraestrutura e o equipamento, e aqui entra não só em que comunidade aquela casa está, como é que recursos existem à volta desta casa, mas também a estrutura do próprio edifício, a forma como se adequa às necessidades das crianças, o equipamento, a decoração, o número de quartos, o número de casas de banho, tudo isso é avaliado nesta dimensão. Nos recursos humanos, avaliamos a formação, os cuidadores, os técnicos que trabalham na casa, a forma como são selecionados, a formação que eles fazem. Depois também avaliamos como é que fica a criança, como é que fica a recepção, o acolhimento da criança quando ela chega à casa, que é uma variável muito importante, de alguma forma acaba por definir todo o processo depois da criança, que é importante na própria casa. Há aqui também uma dimensão que tem a ver como é que a casa avalia as necessidades das crianças. Se a nossa relação de qualidade tem a ver com responder às necessidades, nós temos que perceber como é que as necessidades são avaliadas nas crianças. Avaliamos também o plano socioeconómico individualizado, porque é um instrumento de trabalho essencial para a estruturação da intervenção, para não ter que as crianças sejam bem acolhidas, que não sofram de falta de estilo em casa, mas também ser possível reverter essa situação, todo o momento nesta perspectiva de qualidade deve ser também tranquilo, para que a criança recuperar as experiências negativas que teve antes de entrar no acolhimento. Avaliamos também como é que é preparada, por exemplo, falou disso, como é que é preparada a saída da casa e a transição para a vida adulta. Avaliamos o apoio que é dado à família nos casos de reunificação, é um projeto de vida da criança. Temos depois as dimensões que são muito importantes para a segurança e proteção, como é que a criança se sente na casa, mas hoje em dia que estas variáveis são trabalhadas. Respeito aos direitos da criança, necessidades básicas e materiais, os estudos e a formação, no trabalho ambiente. Estas literatura internacional diz-nos que as crianças em acolhimento têm um nível de sucesso escolar e chegam em muito pouco número ao ensino superior, e, portanto, é muito importante também conseguir avaliar a forma como é trabalhado de forma individualizada o apoio aos estudos. A saúde e estilos de vida, como é que são trabalhadas dimensões da sexualidade, as questões ligadas à saúde, às questões mais ligadas também a formas saudáveis de vida, se as crianças têm a possibilidade de fazer desporto, como é que é a alimentação delas, todas essas questões. Questões de normalização e integração, a professora já falou. Questões de desenvolvimento e autonomia também, como é que é trabalhar o desenvolvimento e autonomia das crianças acolhidas, porque a autonomia é muito importante. Assim, estas crianças têm uma vivência de vida muito diferente muitas vezes das crianças em casa. Nem sempre estas crianças vão, por exemplo, com serenidade. É de forma que me dizerá essa proximidade de ir. Será uma das questões que tem a ver com a forma que também é aprendi a autonomia. Não é só as questões mais básicas do aprender a cozinhar, do aprender as tarefas de casa, mas também de questões da vivência normal. Todos os dias, todos nós temos que vir ao banco, vir ao correio, essas questões assim, à internet. Trabalhamos também as questões da participação. E estas são extremamente importantes, porque a participação está muito ligada ao respeito aos direitos e portanto, e também a satisfação com a vivência na casa. Trabalhando o uso de consequências educativas, como é que são geridos os reforços e as dimensões dentro da casa, como é que são trabalhados os regulamentos relativamente a estas questões das regras da casa, e porque são também realmente satisfeitos, como é que é vista a disciplina dentro da casa. Falamos também das questões de gestão de guarda de atividades, porque é importante o planeamento para podermos trabalhar e avaliar aquilo que vamos fazer. A liderança e o clima associado na casa, estas são dimensões mais que são avaliadas apenas pelos cuidadores. A organização local e a coordenação, entre profissionais externos também à casa, não só dentro da casa, mas com os profissionais, os médicos, os tribunais, os técnicos de coordenação social, como é que é feita esta coordenação entre as crianças e jovens, as equipas de EMAR, como é que realmente esta casa trabalha em coordenação com outros profissionais?
As nossas 20 dimensões, portanto, são muito diversas e da gente e tentamos realmente tocar todos os aspectos.
Sim, vai mais rápido, porque já estamos 20
minutos. Só para poder responder àquela pergunta que eu penso que era a sua pergunta essencial no início, que é o que é que nos dizem os nossos resultados preliminares. Os nossos resultados preliminares têm vindo de acordo com aquilo que a investigação internacional aponta. Há características das casas que são cruciais. Uma tem a ver com a dimensão das casas. Não há dúvida nenhuma que casas pequenas para nós, com menos de 12 crianças, têm a possibilidade
casas
de.
Casas pequenas
de
uma quantidade só.
Sim, pequenas de lotação. Exatamente, de lotação de crianças. Exato, quer dizer, convém que sejam gratuitos com o espaço. Óbvio. Casas que acolhem até 12 crianças. Tem a possibilidade de proporcionar um ambiente familiar, ou de tipo familiar, a estas crianças e permitem, obviamente, estar atentas às necessidades delas, que numa casa com 20 é absolutamente impossível. Se nós pensarmos que é ter 12 filhos, achamos que é uma multidão, mas, enfim, podemos acreditar que numa casa de acolhimento há uma equipe técnica, não são só dois adultos, senão mais de dois adultos, e portanto podem estar atentos às necessidades diferentes de 12 filhos. Portanto, este é um aspecto importante. Outro aspecto que é essencial tem a ver com aquilo que já fomos falando, a normalização da vida. E a normalização da vida destas crianças implica estarem acolhidas, nomeadamente, em casas que tenham sexos diferentes e idades diferentes. Isto vai responder a um aspecto, que é uma questão crítica.
E culturas diferentes.
Sim, mas a separação dos irmãos, não é? Uma casa que só acolhe rapazes ou que só acolhe meninas, se tem uma fratria de sexos diferentes, tem que os separar. Ou só acolhe crianças pequenas ou só acolhe crianças grandes, irmãos de idades diferentes escolhem irmãos de ser separados ou de virem a ser separados em curso. Começam a ser acolhidos na mesma casa e depois há um bocadinho a idade limite e tem que mudar de casa. E nós sabemos que as transferências de casa, de contexto de vida, para qualquer criança, para qualquer ser humano, são experiências que podem ser traumáticas. Estas crianças com estes percursos de vida, que se estão numa casa de acolhimento, é porque tiveram experiências de maltrato, de negligência, abandono no início, antes de chegar à casa de acolhimento, e portanto são particularmente sensíveis a estas alterações que podem surgir. E portanto, de preferência, não haver transferência. Portanto, se a casa está estruturada de uma maneira que é suposto depois de haver transferências das crianças, não faz muito sentido. Depois, o próprio ambiente da casa é fundamental que seja, de facto, um ambiente de tipo familiar. Há pouco a Sónia dizia que nós vamos ver os quartos de banho e vamos ver até quantos quartos de banho se parecem, por exemplo, com os quartos de banho que temos nas nossas casas, ou se são tipo o desportivo, tudo a tomar banho no em conjunto, Isto é muito importante porque, de facto, um dos direitos que as crianças têm é o direito à privacidade, à intimidade, e que fica comprometido nestes pequenos detalhes da vida do dia a dia. O terem um quarto, terem um espaço onde é o seu espaço, onde eles podem ter as suas coisas e decorar como querem, respeita a sua necessidade de intimidade, gosto de estar de identidade, mas também responde a uma série de direitos das crianças. Portanto, todas aquelas características das casas que permitem esta aproximação àquilo que é um ambiente familiar, obviamente que nos vai mostrar como sendo indicadores de qualidade. E isto liga-se também depois ao próprio funcionamento da casa, né? Aos adultos que estão, aos adultos que trabalham, aos turnos dos adultos, os horários e a formação e a preparação que os adultos têm. Há pouco falava do amor, estou 100% de acordo consigo, o amor que um profissional tem na relação com a criança é fundamental, mas não chega. Né? Boas intenções para o inferno cheio, costuma-se dizer, mas é preciso ter formação específica na área e ter sido capaz de dar resposta, porque estas crianças, quando chegam ao acolhimento, vêm com necessidades emocionais muito típicas e muito particulares. E se o ambiente onde chegam não são capazes de descodificar os comportamentos da criança, que muitas vezes são comportamentos disruptivos, de destruir coisas que apenas querem dizer: eu existo, trabalho para mim, eu estou a sofrer, portanto cuida de mim. Se são repreendidos porque riscaram uma parede, da mesma maneira que podemos repreender uma filha em casa, que eles vão riscar esta filha toda bonita, não estamos a responder às necessidades das crianças. E para ser capaz de fazer esta descodificação, tem que ser formação específica, tem que estar preparado e ser capaz, por um lado, de descodificar o comportamento da criança e, por outro lado, saber encontrar a estratégia adequada que vai permitir responder à necessidade da criança. E escolher a prática educativa que vai poder encontrar esta necessidade. Portanto, aspectos de formação de base e de formação específica dos profissionais que trabalham nestes contextos. Aspectos que têm a ver com os turnos e os horários, que, nomeadamente, a mudança de turno deve supor que é um período de coincidência do profissional que está a sair com o profissional que está a chegar, até para haver uma passagem de testemunho. De haver profissionais técnicos ao fim de semana. O que é que acontece? A maior parte das casas é ao fim de semana que as famílias podem vir visitar as crianças. E é bom que esteja um profissional preparado para estar. Também não é raro acontecer que os profissionais que estão sigam o trabalho das 9 às 5, quando as crianças também das 9 às 5 normalmente estão na escola. Portanto, quando a criança chega à casa, os profissionais também estão a sair. Portanto, haver, de facto, uma organização, quer do funcionamento, quer do próprio ambiente da casa, que responde às necessidades e aos ritmos e às características de cada criança, é fundamental. E, portanto, isto leva-nos, nomeadamente, a pensar, tendo em conta as necessidades destas crianças, provavelmente, e a lei diz isso, a lei pede e sugere que, na medida do possível, nenhuma criança com menos de 6 anos esteja colocada numa casa de acolhimento, e nós subscrevemos isso. Nós sabemos que neste momento não temos famílias de acolhimento, mas não é porque não temos que podemos continuar a fechar os olhos, porque verdadeiramente as necessidades de uma criança pequena, que já sofreu experiências de adversidade em casa, só pode ser respondida num contexto familiar. Por muito boa que seja uma instituição, por muito pequena, no sentido da lotação, que seja uma instituição, não tem a capacidade, não permite o estabelecimento de uma relação de vinculação que vai responder às necessidades destas crianças. E estas crianças, mesmo aquelas que têm projeto de vida de adoção, têm que ter a possibilidade, no contexto onde vão viver, depois de retirados da família onde nasceram e onde viveram, maus-tratos, ter a possibilidade de estabelecer uma relação positiva, significativa, que responda às suas necessidades de proteção, de cuidado, de amor, de carinho, com um adulto significativo. E isso só se consegue numa família. Não é possível, mas é difícil. Portanto, esta
é a mesma como foi o Departamento Nacional, e temos visto que as crianças em acolhimento discutirão o Departamento Nacional, não tem grande dúvida
deste respeito. É aquilo que é a prática. É a literatura. E é assim, nós estamos a falar de crianças normais. Eu diria assim, o que temos de fazer de crianças foram criadas, por exemplo, crianças greves num bairro da Rússia. essa criança não está em condições de ser adotada pela família. Primeiro tem que passar por uma fase. Certo? Porque senão não vai durar dois dias lá em casa, da família de adoção. E são questões dessa natureza. Eu acho que há aqui questões. Vai mandar um dos filhos para ti. É uma coisa interessante. Não. Vamos ter tempo. Não, agora não.
Portanto, essa é um dos aspectos. Outro aspecto que nos parece muito importante tem a ver, e tocava um ponto que também falou, que é a responsabilidade do Estado e as questões dos acordos, que nos faz sentido. Isto de o Estado pagar uma quantia fixa por cada criança, independentemente das características das crianças, das necessidades e das exigências e das respostas que recebe da casa do Estado, parece que não faz muito sentido. E, portanto, se temos que repensar a responsabilidade e a contribuição do Estado para assegurar cuidados de qualidade às crianças que estão em acolhimento, então temos que pensar num outro sistema de fazer as contas, provavelmente, em termos da qualidade dos serviços prestados, em termos das características das crianças que estão a ser acolhidas, e não em função do número de crianças que lá estão, porque nós sabemos que os filhos em casa que gastamos dinheiro diferente com os diferentes. E, portanto, isto também acontece nos contextos de acolhimento. E, portanto, no momento, provavelmente, de repensar estas questões, e não posso acreditar que se calhar a criança da Raibolha até pode ter uma palavra a dizer, pensar em, por cima, si, diferentes, para estabelecer estes acordos que não igual para todos, a igualdade, o sonho que aqui exige a diferença e
o que é isso,
igual
aquilo que é igual,
mas até agora pois. 100% da coisa, mas até agora tem sido igual para igual. Eu não sei se vou esquecer alguma coisa,
mas só se não tenho recado, mas temos que ter capacidade de estruturadoras de entidades populares e que neste momento não tem as próprias cargas do primeiro centro que não há uma capacidade de resposta tão grande a esse nível em termos de orientação e fiscalização daquilo que é nas casas e isto é importante, não é? Em todos os aspectos, para se fazer bem também é preciso que haja alguém no exterior e estas coisas supervisão são muito importantes e as questões de fiscalização também estão.
Muito obrigada. Eu julgo que estamos todos esclarecidos. Queremos avisar a receber, não é? Já é a primeira vez que nós fazemos o nosso comentário e a possível de andar toda, não é possível?
Mas... Não, é uma discussão da pampa, não é?
Exatamente. De qualquer forma, somos assim como a isto vai dar-nos já daqui para muito obrigada. Depois aguardamos o relatório. É que muito obrigada. Vamos ter aqui um vídeo.
Muito bem.